Com a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 26ª sessão ordinária de 2018. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adeus, Silveira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi e Yoshizako. 12 vereadores presentes, senhor presidente.
Peço ao senhor vereador Samuel Guimarães para ler uma passagem da Bíblia.
Ó meu Deus, pelo vosso nome salvai-me, pelo vosso poder fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi a minha prece, prestai ouvidos às palavras de minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuraram pela minha vida sem terem a Deus presente.
Coloco em votação a ata da 25ª sessão ordinária de 2018. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a chamada às leituras recebidas.
Ofício 124/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 013/2018, que dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos cargos de provimento efetivo que menciona, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 125/2018, Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 19/2018, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 14 da Lei Municipal 4510 de 12 de julho de 2017, conforme especifica, devido à necessidade de uma melhor análise de adequações no referido projeto. Na oportunidade, retiramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 126/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 82/2018 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 127/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 89/2018 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 128/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 90/2018, não deu, do vereador Mauro Vieira Machado, Jorge de Souza Biscaia Júnior e Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica de gabinete que aborda o assunto em tela. Valemos o desejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 129/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 91/2018, do vereador Mauro Vieira Machado, Jorge de Souza Biscaia Júnior e Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que aborda o assunto em tela. Valemos o desejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 803/2018 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, passo às mãos de Vossa Excelência o demonstrativo da evolução da receita dos exercícios de 2015 a 2017 e a estimativa da receita para o exercício de 2019 a 2021. Aproveitamos o ensejo para renovar a voz, para renovar nosso protesto de autoestima e distinta consideração. Marilsa Aparecida Araújo Ribeiro, diretora financeira. Câmara Municipal de Votorantim, ofício 526/2018. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção de repúdio 05/18, de autoria dos vereadores José Cláudio Pereira e Alfredo Piscinato Júnior, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 27ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada em 21 de agosto do corrente, conforme o teor, a cópia anexa. Atenciosamente, Bruno Martins de Almeida, presidente. Ofício 185 da região metropolitana, Botucatu, 27 de agosto de 2018. Senhor presidente, em atendimento à Lei Complementar 101/2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, no serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48 e 60 da Lei 4.320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, e o artigo 4º, 5º e 48 da Lei 101/2000, responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviço da Sabesp, valores de janeiro, faturamento bruto, água e esgoto acumulado, R$ 264.123, de janeiro a julho. Janeiro a dezembro, R$ 497.943,58. Faturamento bruto, água, esgotos, média mensal, R$ 37.731,86. De janeiro a junho. De janeiro a dezembro de 2019, R$ 41.495,29. Volume por metro, média, volume de metro cúbico, médio mensal, faturado em água. Metro cúbico, 3.021. De janeiro a julho de 2018. De janeiro a dezembro de 2019, 3.182. Valores atualizados, estoque em débitos em aberto zero, parcelamentos em débitos em aberto zero, contas de água e esgoto suspensas em análise à posição em 31/7/2018, zero. Considerando os termos da Lei Complementar 101 de 2000, que impõe a Sabesp responsabilidade no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quanto dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da gestão fiscal. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos no seu inteiro dispor através do telefone 014-3811-8290. Atenciosamente, Maurício Tapia, Superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Projeto de Lei número 9/2018, do vereador Wagner Takeshi Yoshizaku, dispõe sobre a instituição da Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio Setembro Amarelo e da Outras Providências. Projeto de Lei 09/2018, dispõe sobre a instituição da Campanha Municipal sobre a Prevenção ao Suicídio Setembro Amarelo e da Outras Providências. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a instituir a Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio Setembro Amarelo. Parágrafo único. A Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio tem por objetivo identificar possíveis sintomas, tratar o transtorno e promover o acompanhamento de indivíduos que apresentem o perfil, minimizando a evolução dos quadros que podem chegar ao suicídio. Artigo 2º. A Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio será desenvolvida no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e será realizada anualmente durante o mês de setembro, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio, tendo em vista que no dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio com base nas seguintes diretrizes, sem o prejuízo de outras a serem instituídas. 1. Promoção de palestras na semana compreendida no dia 10 de setembro, que deverão ser direcionadas aos profissionais da saúde, visando identificar possíveis pacientes que se enquadrem no perfil. 2. Exposição em cartazes citando eventuais sintomas, alertando para o possível diagnóstico. 3. Idealização de canais de atendimento aos diagnosticados ou aqueles que se encontrem com possíveis sintomas da tentativa de suicídio. 4. Direcionamento de atividades para o público-alvo do programa, principalmente os mais vulneráveis. 5. Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado, promovendo interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. Artigo 3º. Ao longo do mês de setembro serão realizados fóruns, debates, palestras, seminários, divulgação de material informativo, impresso e audiovisual, entre outras ações de conscientização em espaços públicos, podendo contar com a participação voluntária de profissionais de medicina, psicologia, psiquiatria, serviço social, segurança comunitária, educação, entre outras áreas do poder público, instituições públicas e privadas e a população de um modo geral. Artigo 4º. A Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio Setembro Amarelo terá como símbolo um laço de fita na cor amarela, em caso de outro elemento de identidade visual vir a substituí-lo. É recomendável manter-se o amarelo como cor padrão. Artigo 5º. A Prefeitura Municipal de Piedade poderá firmar parcerias de forma não onerosa com órgãos públicos, universidades, organizações não governamentais, entre outras instituições públicas, visando a instituição Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, bem como sua promoção anual. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Os ofícios encontrarão-se na Secretaria de Disposição dos Vereadores e o projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa e, posteriormente, às comissões. Leitura dos requerimentos.
Só um pouquinho lá. Requerimento 99/2018. Solicitamos informações acerca da Operação Tapa Buracos em rodovias da região. Senhor Presidente, considerando as rodovias que ligam Piedade a Votorantim, Piedade a Pilar do Sul e Piedade a Ibiúna, vias que, segundo a Polícia Rodoviária, tiveram um aumento considerável no número de acidentes devido à deterioração da malha asfáltica, requer a mesa ouvida e greve plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado o prefeito municipal para que encaminhe ao superintendente do DR Tapetininga os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Quais os motivos de não serem realizadas as obras de tapa-buraco nessas rodovias periodicamente? 2. Há previsão para a realização dos serviços de regularização do asfalto precarizado? 3. Quais ações o DR implementa para evitar tais situações? 4. Há um cronograma definido para a realização da operação Tapa Buraco, qual o critério adotado? 5. A Prefeitura já encaminhou um ofício ao superintendente do DR, cobrando providências para realizar a manutenção Tapa Buraco nos trechos citados das rodovias? Se não, em que data foi encaminhará? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, pois as referidas rodovias estão todas esburacadas, causando danos em automóveis, contribuindo para ocorrerem graves acidentes, colocando-se em risco a vida de pessoas. Dessa forma, pede-se urgência com a articulação da Prefeitura com o DR para que as estradas tenham o mínimo de trafegabilidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 100/2018. Solicita informações sobre programas e campanhas de orientação aos alunos e à sociedade para a questão da escassez de recursos hídricos e a preservação do meio ambiente. Senhor Presidente, considerando as mudanças climáticas, porque passa o nosso clima constantemente, com as consequentes faltas de chuvas, trazendo com isso diminuição das águas correntes do rio Pirapora, Ribeirão dos Cutianos, bem como seus afluentes, considerando o crescimento populacional do nosso município, tanto na zona urbana quanto na zona rural, considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece que cabe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para que possamos ter uma sadia qualidade de vida, assim como o parágrafo 1º, inciso 6º, diz promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Considerando que a Lei Orgânica Municipal traz também no seu artigo 166 determinação no sentido de estabelecer e implantar políticas de educação, noções de ecologia e meio ambiente, requer obedecidas formalidades regimentais e ouvido igreja ou plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações solicitadas. 1. Existe na matriz curricular da rede municipal de ensino a educação ambiental conforme determina a Constituição Federal, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, e a lei orgânica municipal, do artigo 166, senão com a dificuldade encontrada. Há campanhas permanentes estabelecidas com metas a serem cumpridas, voltadas para o meio ambiente e a preservação das águas por meio da Secretaria da Educação e do Departamento da Agricultura do município. 3. Qual a atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente junto ao Departamento da Agricultura com o objetivo de orientar e informar a coletividade, principalmente na zona rural, sobre a preservação ecológica e o meio ambiente voltada para a falta de recursos hídricos? Justificativa. Torna-se nos dias de hoje urgente o alerta para a preservação da vida em todos os níveis, devido ao aumento constante da temperatura e escassez de água. Por isso, é necessário agir tomando as medidas que reduzem o impacto ao meio ambiente. As ações para minimizar os danos ambientais podem comprometer as futuras gerações com consequência de desertificação por descaso da nossa geração. Daí estar presente sempre o poder público no agir em cumprimento ao que demanda a Constituição Federal e a Orgânica Municipal. Plenário vereador Roberto Rolinda, 28 de agosto de 2018. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Coloco em discussão o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores, senhoras presentes nesta sessão, o que me traz aqui é uma preocupação, e hoje, vasculhando a internet, achei uma coisa mais preocupante ainda, para você ver. Mudanças climáticas ameaçam o valor nutricional dos alimentos. Aumento dos níveis de CO2 altera a composição de alimentos que deixam milhões suscetíveis de desnutrição, diz o estudo. Altera a composição do arroz, do trigo e, mais embaixo, a produção de legumes, verduras, arroz e trigo. Então, veja, senhores, a preocupação já há 11 anos atrás, quando contávamos na Câmara, ela não se faz presente, mas o nosso vereador presidente, quando nós, o nosso trabalho, fiz uma lei municipal, já preocupado já naquela época, 11 anos atrás, institui política municipal de mudanças climáticas e dá outras previdências. O artigo 2º dessa lei, da minha autoria, já diz: desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução do acesso às informações ambientais, participação de todos os cidadãos interessados. Essa lei tem o número 3842, de 10 de dezembro de 2007. Inclusive, o nosso presidente se fazia presente na época, na Câmara, em que nós aprovamos essa lei. E tem uma outra aqui, que diz... institui o programa Vivo Verde, o projeto Viver, no âmbito do município de Piedade, com metas a ser estabelecidas através do poder público, incentivar o reflorestamento, cultivo de madeira de lei, incentivo a ser definido pelo executivo. Então, veja bem a minha preocupação com essa lei, e hoje, vendo aqui, bate daquilo de encontro o que foi comentado. E estudo da Nature Clima Teixange, estudo científico isso aqui, os alimentos sendo praticamente assim, alterando a composição desses alimentos. O estudo mostra que 1 bilhão, Olha, veja, é pouquinha gente, né? 1 bilhão e 400 milhões em idade, mulher em idade fértil e crianças menor de 5 anos. Poderão, nas próximas décadas, perder 4% de ingestão de ferro e, vindo com isso, ocorrer um risco de anemia nessa população. Nós lutamos hoje, o ambiente, e nós percebemos, conversava com o Zé Nézio antes da sessão, o sol, há 10 anos atrás, era um jeito. Hoje ele queima. Até uma planta ele chega a queimar hoje. E veja por que a feitura desse requerimento que eu fiz, que a própria Constituição Federal, ela diz aqui no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo, preservá-los para as presentes e futuras gerações. Eu já estou meio velhão, que eu costumo dizer, já estou indo embora. Já estou mais perto para lá do que para cá. Mas os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, os filhos, a nossa geração futura. Então veja bem o que diz aqui no inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E o nosso artigo 166 também, da nossa lei orgânica, ela diz, ela fala também no estudo, matéria a ser implantada na rede municipal de ensino. Então, veja bem, considerando que a lei orgânica determina o sentido de estabelecer e implantar políticas de educação, noções de ecologia e meio ambiente. Então, a minha pergunta, será que nós temos na nossa rede da nossa rede municipal, porque do Estado a gente não pode entrar, mas no município nós podemos participar. Será que nós temos essa rede curricular para ensinar as crianças a preservação do meio ambiente? Por quê? Nós vemos o caso do Maurinho Zianésio, que tem sua residência nas cabeceiras do Rio Pirapora. Lá ainda pode ter água, mas aqui nós, chegando aqui em Piedade, você vê que o Rio Pirapora já está com o leito, está com 1 metro de água. A extensão, a largura está com metros já, que está diminuindo. O Ribeirão dos Cutianos já tem 50 centímetros só de água corrente. Só 50 centímetros. Pode notar. São coisas que nós estamos notando. E nós percebemos o problema do meio ambiente. Hoje, lendo artigos no jornal, acho que a preocupação do mundo, até a lente de contato que você coloca, que as pessoas usam, colocam, jogam no rio, está matando os peixes. A diminuição de peixe, que de peixe é saúde, a gente via antigamente, como a peixe que é peixe saúde, está diminuindo também. Por quê? O meio ambiente está sendo jogado fora, está sendo sujado. E o padre Manuel da Nóbrega, já falei isso aqui na Câmara, ele falou, veja bem, é um dos jesuítas que ajudaram a fundar o nosso Brasil aqui logo no começo. Esta terra é a nossa empresa. Nós somos responsáveis pela sua realização perante Deus e perante a humanidade. Então nós temos que preservar, gente. A preservação ecológica se faz necessário. Então, viajando, Santo Agostinho diz, viajando pelo Palácio da Memória, deriva a possibilidade de confrontar realidades diferentes e eventos passados para imaginar ações e fatos nas esperanças futuras. Quer dizer, o nosso alerta hoje é para gerações futuras. É para nós mesmos. Aquecendo a mudança, como diz aqui, que trouxe hoje na internet. Quem pode pesquisar, quem tiver na internet, uma mudança climática ameaça o valor nutricional dos alimentos. Vejam vocês a preocupação nossa a mudança climática, o que é que ela traz para a nossa sociedade, para nossas crianças, para nós mesmos, por que não? Para nós também. Então isso se faz necessário e nós alertarmos o poder público, que é onde está a máquina, né, para despertar para a preservação ambiental, ecológica, dentro de uma produção melhor para o nosso município e ao nosso país. Era só, senhor presidente.
Continue a discussão.
Mesa, vereador, vereadora, população presente, imprensa, funcionários da SECOA, boa noite a todos. Esse requerimento, nobre vereador, ele vem de encontro com aquilo que está acontecendo mesmo. Isso é visível. Se nós olharmos o que nós tínhamos de a nossa mata atlântica, há uns anos atrás, o quanto isso daí já diminuiu a nossa mata atlântica aqui na costa do... aqui na nossa serra. E são dados que é real. Esse dia assistindo uma reportagem sobre o Rio Madeira, que teve um período que a balsa não conseguia lá percorrer por causa dos bancos de areia. Que ali ela estava encalhando. Então, olha, gente, eu venho acompanhando toda essa mudança climática. Isso é preocupante. Como o nobre vereador colocou aqui, para nós, que estamos aqui na cabeceira, ali próximo do Rio Pirapora, eu, o vereador Maurinho e os demais vereadores que todos conhecem, a mudança no nosso Rio Pirapora e seus afluentes. É preocupante, é muito preocupante. Já foi um assunto que eu coloquei nessa tribuna na sessão passada. E estou muito preocupado com tudo isso daí. A nossa água está diminuindo a cada ano que passa. Eu constatei isso daí em 2007, 2008, trabalhando na Casa da Agricultura. E voltando em 2013... fiquei mais preocupado com tudo isso que está acontecendo. Bom, se nós somos um município produtor de água, pela nossa altitude, e nós já não temos mais água, veja bem, os senhores, olha a nossa situação, e os municípios aqui que dependem da nossa água, que não tem essas nascentes que Piedade aqui ainda tem. Então, eu estou assistindo mais uma matéria do Rio São Francisco, onde o pescador falou, olha, onde que eu pescava não existe mais peixe. Peixe desapareceu. Que ali era uma fonte de alimento, era a renda dos pescadores ali. Então tudo isso daí é muito preocupante. Eu venho acompanhando essa mudança climática. Muitas vezes chuva forte no sul, muitas vezes no nordeste, chuva de granizo, e o planeta está pedindo socorro. Então isso daí, esse requerimento e todas essas informações, ele é um alerta para que as coisas estão acontecendo. Então nós temos que começar a observar também e pesquisar, e não passar em vão, muitas vezes, despercebido, dizendo, não tem, nós não podemos fazer nada. Sim, lógico que podemos. E isso também, e nossos filhos? E os nossos netos, que são as próximas gerações? Então a gente é começar a observar, e pesquisar, e também ler e ver tudo isso que está acontecendo. É muito preocupante toda essa situação. E muitas vezes a Amazônia está sendo destruída também, né? Nós não temos uma lei rígida que proíbe esses gananciosos que estão destruindo o pulmão do mundo. A Europa, segundo as informações, já não existe mais nada. E o planeta é o único, né? O planeta é o único. Não tem como. Quem fez perfeito, mas a humanidade está destruindo pela ganância, pela falta de respeito, né? Então a gente, esse requerimento é muito importante, nos alerta, E essa, essa mudança, lógico, no, com a mudança climática, os alimentos vai, como está acontecendo com a falta de peixe, o mar também, os oceanos, está totalmente poluído. Eu também estava assistindo uma matéria, o oceano está completamente sendo destruído, os nossos oceanos. E é isso daí. Parabéns ao nobre vereador de esse requerimento dessas pesquisas, vereador. Isso é muito importante para nós deixarmos de olho aberto. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir. Coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Ah, um, dois. Votou. Ah, um, dois. Requerimento 101/2018. Solicita informações sobre pedido da senhora Edna Isis Prestes de Oliveira. Senhor presidente, considerando que o nosso município editou a lei 33.686, de 8 de março de 2006, que dispõe sobre a doação de materiais de construção às famílias e pessoas físicas carentes do município e da outras providências. Considerando que a dona Edna Isis Prestes de Oliveira perdeu tudo em um incêndio ocorrido em sua casa, conforme o boletim de ocorrência e anexo. Considerando que a dona Edna já procurou o departamento responsável por auxiliá-lo no caso e até agora não obteve resposta, trazendo descontentamento, pois apenas quer que seja atendida e ajudem conforme a lei municipal e o protocolo número 042, de 5 de maio de 2018. Segue anexo. Requeiro a mesa ouvida e greja o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que sejam oficiadas ao seu prefeito municipal solicitando os seguintes questionamentos. 1. O caso da dona Edna se encaixa na lei municipal? Se sim, por que não foi atendida ainda? 2. O que está sendo feito para atendê-la? 3. A senhora Edna já fez outros procedimentos, por que a demora em atender sua reivindicação? Justificativa, foi procurada pela senhora Edna, que está desesperada, pois até o momento nada foi resolvido com a sua solicitação, que é de seu direito, pois está passando por momentos de dificuldade, e por isso está acionando a administração pública para ajudá-la, sabendo que há uma lei que vai ao encontro da sua necessidade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Coloque em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 102/2018. Solicita informações sobre o atendimento às reivindicações de moradores do bairro do Ciriaco. Senhor presidente, considerando a existência de indicações número 95/344/2017, as quais apontaram a necessidade de serviço de manutenção em vias do bairro do Ciriaco, dentre elas a Rua 9, requeiro à mesa, ouvida a igreja, o plenário e atendidas as demais disposições regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Qual o motivo de, até o presente momento, as indicações não serem atendidas? 2. A previsão para o atendimento? Qual? Requeiro ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento, uma vez que sou cobrado diariamente por moradores do bairro, que me informaram sobre o compromisso firmado pela administração municipal em realizar a manutenção nas vias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de agosto de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 103/2018. Questiona-se a PDD 165 está apta a receber a denominação. Senhor presidente, requer a mesa ouvida a igreja, o plenário, atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando que informe se a PDD 165, localizada no bairro Bateia de Baixo, próximo à residência do senhor André Soares, está apta a receber a denominação, bem como seja encaminhado o croqui do local. Requer ainda que seja encaminhado a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa: esse pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2018. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, o que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 104/2018. Voto de pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Simizo. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Jorge Simizo, ex-vereador que presidiu a Câmara de 1 de 2 de 1970 a 31 de 1 de 1971. Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Lamentável fato ocorrido no dia 28 de agosto de 2018. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2018. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento 105/2018. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Madalena Godinho de Camargo. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais que seja consignado em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Madalena Godinho de Camargo, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Lamentável fato ocorrido no dia 28 de agosto de 2018. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2018. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
Voto de pesar será encaminhado à família lutada. As indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Né? Ô, caramba! Agora que vai entrar a indicação aqui, cara? Ah, depois eu encaminho, então. Estou colocando a carroça na frente do boi, né?
Faz parte. Indicação 178/2018. Indica melhorias na tradicional feira do município. Senhor presidente, considerando que a data da tradicional feira do município, evento realizado todas as quartas-feiras na rua Aurélio Amaral, pode ser remanejada para um outro dia da semana. Considerando que tal mudança descontentaria grande parte dos munícipes que frequentam o evento, sejam eles comerciantes ou consumidores, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja mantida a data da tradicional feira, bem como sejam construídos os banheiros, aprimorando o monitoramento da Guarda Civil Municipal no local. Justificativa: faço presente solicitação para atender a reivindicação dos munícipes que frequentam a feira, haja visto a importância do evento que, direta e indiretamente, emprega muitas pessoas em nosso município e que cria um intercâmbio comercial permanente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2018. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 180/2018. Indica a construção de um abrigo de ônibus e sinalização na entrada do bairro do Poço. Senhor presidente, considerando que as crianças precisam de mais segurança, pois ficam ao relento, ao sol, chuva, vento, neblina, aguardando a chegada do ônibus escolar ou vans para ir para a escola, pois o local não possui um abrigo para se protegerem. Considerando que o local não tem sinalização, minhas crianças atravessam a pista para pegar o ônibus, pois fica próximo de uma curva perigosa, conforme o foto anexo. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de construir um abrigo de ônibus e sinalização nas proximidades do barracão do senhor Valdir, na beira da pista, entrada do bairro do Poço. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2017. 2018. Vereador Alex Pierre da Silva.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Vereador inscrito em temas livres. Vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, quero agradecer a compreensão de todos pela aprovação do requerimento que será encaminhado ao senhor prefeito para que possa responder. E um alerta das mudanças que a gente vê no dia a dia do nosso município. Eu achei muito para se estender no requerimento, mas contava o Zenésio que a cachoeira perto da casa da mãe dele, esse dia estava sem água, né? Você me fez lembrar um corretor de imóveis que tinha em Piedade, que tinha o rio que passava e tinha, o rio era desviado. Quando fechava, voltava ali do banco. Quando abriu, corria. Aí ele foi vender o terreno e falou assim, mas o senhor falou que tem água. Falei, no momento a água não está aqui, porque tinha o rio fechado. Então faz lembrar. Mas a nossa preocupação é isso o que eu vi hoje na internet, até eu procurei tirar, para a gente ver. Que veja bem, essa lei de 2007 que eu fiz, passaram pela administração Tadeu, Jeremias, Vicentina e voltou novamente o Tadeu. Então existe uma lei já municipal preocupado já na época, né, com a falta de água no nosso município, que, na mudança para levar para a escola, porque se você tem que ensinar desde pequenininho as crianças na escola, que estão alertando ou com campanha, se existe campanha, quando que é feita essa campanha? Só no momento da campanha não adianta nada. Só no momento da campanha não adianta nada. Determinada campanha durante uma semana, limpeza do rio. E o resto do ano? E o resto do tempo? Então a nossa preocupação como disse para os senhores, esse estudo soma-se a crescente número de artigos que mostram as mudanças ambientais. Isto no mundo todo, mas podemos começar por nós, para que a gente possa ir melhorando o nosso ambiente aqui no nosso município. As pessoas com baixa diversidade alimentar e pouca comida de origem animal, muitas vezes ricas em zinco, ferro e proteína, sofrerão mais com o declínio da nutrição das safras. Porque a safra já não produz. Outro conversando com um amigo da gente lá no meu bairro, bairro do Miguel Russo, né? Ele falou, existe um veneno que você coloca na planta, desse tamanhinho, se misturou na água, no dia seguinte a planta está nesse tamanho. Quer dizer, falando o caso do frango, né? Que antigamente era 50 dias para estar na gôndola do supermercado. Abaixaram para 45 dias, e conversando com o vendedor, ele falou, hoje é 40 dias. A Associação dos Supermercados exige que o frango esteja hoje 40 dias na gôndola do supermercado para ser vendido. Quer dizer, você está comendo hormônio. Você não está se nutrindo de uma carne de frango. 40 dias. 40 dias já está. Isto vem influenciar tudo isso aí, o valor nutricional dos alimentos, o calor, a forçar a chegar um alimento para que a gente comece a ingerir. Agora veja a mudança climática mexendo em grãos, daqui a pouco no arroz, no feijão, no arroz já está constando aqui, no feijão, no arroz, no trigo, que nós comemos o pão, né? Bolo, bolachas. Então tudo isso vai influenciar a nossa saúde, a nossa e as futuras gerações, que as futuras gerações é que vão sentir, né? Como disse, agradecendo o requerimento que Vossa Excelência aprovaram, as nossas gerações futuras, né? As crianças, daqui 10, 15, 20 anos, como é que vai ser o clima no nosso planeta, ou aqui na nossa cidade? Nós podemos ainda alertar para isso, acordar enquanto é tempo. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador José Nézio.
Senhor presidente, mesa, vereador e vereadora. Eu venho aqui nesse tema livre agora para até agradecer a moção que eu encaminhei a essa casa, dos 78 anos, a moção dos 78 anos da Biblioteca Municipal, onde todos os vereadores e vereadoras aprovaram essa moção. Então, meus agradecimentos a todos. E sabendo da importância da Biblioteca Municipal, a importância do livro, a importância do conhecimento. E também destaco aqui o grande trabalho da Dona Salete, que ali cuida muito bem daquele espaço, né? Então, para a gente, ali a biblioteca é um motivo de orgulho. E nada mais do que justo essa moção, né? A biblioteca. Então, deixo aqui todos os meus agradecimentos a todos os vereadores e vereadoras, aos funcionários desta casa, a todos envolvidos pelo apoio à moção. Eu também venho aqui assim, com grande tristeza, né? Todos nós acompanhamos a destruição do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Que grande perda ali, né? Um acervo muito grande, a história do nosso país. Veja bem, tudo aquilo que aconteceu. Quantos trabalhos de pesquisa, né? Quantas coisas ali, quantos envolvido ali e ali sendo todo destruído ali. É uma grande... Todos nós perdemos, né? O país perdeu com essa destruição, com isso que aconteceu no Museu lá Nacional no Rio de Janeiro. Eu venho também aqui nessa tribuna... Agradecer também a equipe da saúde, que nos tem nos auxiliado tanto, né? O Beto Jordão, toda a equipe, a Marli, que vem prestando um grande trabalho ali em prol da saúde. Nossa, sempre prestativo, eficiente. Então, a gente vem sabendo que essa administração, todos os departamentos estão funcionando bem. A gente sabe que a demanda é grande, mas a gente agradece, né, também pelo apoio e também o pessoal da saúde que vem desenvolvendo um grande trabalho. Agora também com essa iniciativa das castrações, né, dos animais que iniciou no final de semana, dos cães e gatos, está de parabéns a administração, uma grande iniciativa que está acontecendo. Isso é muito importante para as pessoas que precisam realmente castrar os seus animais. Isso é caro para fazer daí. E a administração está... Isso também diminui, né, o aumento dos animais. Aí, diminui também aí as despesas e tudo mais. Então, todos ganham. Então, estão de parabéns. A Natália lá, da Vigilância, e toda a sua equipe. Enfim, só tenho que relatar aqui e deixar... Todos o meu agradecimento a todas essas pessoas envolvidas. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Adélcio.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares vereadores, imprensa, funcionários da casa e população. Eu também, o que me traz aqui nessa noite, também sobre a questão do meio ambiente, até não falei durante quando foi discutido o requerimento, mas é válido. Eu sou também favorável que se comece a orientar as crianças nas escolas. Mas as crianças copiam sempre que vê os mais velhos fazer. E o doutor, nobre colega doutor Daniel, elencou os 4 últimos prefeitos que passaram pelo nosso município, e que a gente havia até nos dias de hoje uma fiscalização muito falha por parte do meio ambiente. É só a gente andar pelo município que a gente vê área desmatada em beira de rio, a gente nota aterro de áreas pantanosas. O que acontece? Eu já comentei nesses dias anteriores, que quando você faz aterro numa área pantanosa, a água, a tendência é ela ir mais para o subsolo. Então, é urgente que a administração tome uma providência, sabe, punindo os infratores que estão desmatando. E estão desmatando, nossa, não vi tanta facilidade assim, a gente não precisa ir longe. Quem vai lá ali no bairro dos Pintos, a gente teve área de aterramento, de brejo, sabe, foi limpado ali na beira do rio. Então, como que a gente pode pedir para as crianças se ver os adultos não cumprir o Código Florestal Brasileiro, que proíbe que seja desmatado, que não pode desmatar mais hoje, mas que tem que preservar no mínimo 30 metros de áreas de rios. E teve um projeto, aqui acho que os nomes de Deus lembram, que o Sudoeste Paulista, ele foi contemplado com uma equipe de engenheiros, que eles iriam prestar um serviço para o município gratuito para reflorestar as 841 áreas de nascente que tem no município, que formam a bacia do rio Pirapora e a bacia do rio Sarapuí. Eles vieram aqui, não sei se vocês se lembram, e não houve interesse por parte dos agricultores aderir. Eles faziam um trabalho todo gratuito, porque o município de Pirapora foi contemplado e não foi dado prosseguimento, que seria muito importante aqui para o nosso município. Então, é necessário a gente tomar uma providência sobre isso. O Código Florestal Brasileiro, ele diz que é 30 metros de nascente, não pode desmatar, só que o Código Florestal Brasileiro, ele ainda tem umas falhas, que ele não discrimina, sabe, que tipo de árvore que pode ser plantada. E até eu conversei um pouco com as pessoas que têm mais conhecimento sobre o assunto da área florestal. Para nós, vereadores, fazer um projeto de lei aumentando de 30 para 50 metros nas nascentes e não permitindo que se plante eucalipto. Quando se planta eucalipto, ele absorve as nascentes, porque à medida que o eucalipto cresce para cima, as suas raízes têm a mesma profundidade absorvendo água. Então, eu acredito que nós podemos fazer um projeto deles, não suprimindo o que não é, isso não pode, mas aumentando aqui para o nosso município essa preservação das nossas nascentes. São 841 que já está tudo mapeado. Sabe? Então, eu acredito que é importante. E também eu venho aqui cumprimentar que há uns 2-3 anos atrás a pessoa precisava de um empréstimo bancário. O Banco do Brasil, ele concedia um ato declaratório que dava 700 dias para que a pessoa ela normalizasse a situação da sua propriedade. Então, dava um ato declaratório. Durante esses 700 e poucos dias, não me recordo agora, a pessoa proprietária de uma área rural teria que fazer a outorga de água para depois ele conseguir o empréstimo. O que aconteceu? As pessoas foram fazendo um ato declaratório e está quase na grossura dessa Bíblia aí, e ninguém fez, a maioria deles não conseguiram fazer a outorga de água. Por quê? A outorga de água tem um custo. primeiro processo que vai para fazer uma outorga de água, você tem que comprar um hidrômetro. Sem você comprar um hidrômetro, não pode, não dá início ao processo de outorga de água para irrigação. E um hidrômetro de 4 polegadas ele custa R$ 1.500. É o primeiro processo. Tem que instalar o hidrômetro, fotografa o hidrômetro, para daí o engenheiro ele dar procedimento ao início da outorga de água. E muitos agricultores como eu reclamam, porque nós sabemos a crise que está atravessando a agricultura. Mas é um bem necessário para ele mesmo. Porque a partir que ele faz a outorga de água, que ele coloca esse hidrômetro, e ele começa a reflorestar a parte que está descoberta, ele pode ser isento futuramente de pagar pelo uso da água. Porque já tem uma lei federal, que há vários anos ela foi colocada, que vai cobrar água, vai chegar um dia que vai ser cobrado a água de irrigação. Então precisa fazer um planejamento para que a irrigação ela seja inteligente, não seja mais por aspersão, mas por gotejamento, e que os produtores se adequem à lei para ficar isento dessa cobrança de água, que muito breve será cobrado, e ele possa ter acesso também à rede de crédito que os bancos oferecem.
O senhor me permite uma parte, não, vereador? Gostaria de falar com relação a esse processo de outorga da água. No mandato passado, algo próximo, acho que outubro, se eu não me engano, a gente aprovou uma lei municipal que a própria prefeitura iria dar esse suporte para o agricultor e cairia bastante o custo dessa outorga d'água. Né? Eu não sei se já está sendo aplicado essa lei, se através da Casa da Agricultura estão executando essa lei ou não. Eu gostaria de deixar aqui o compromisso de eu buscar mais informações sobre isso. Porque na época, eu acho que o nobre presidente lembra nessa época dessa lei, e foi colocado várias regras de como seria tratado essa questão. O produtor, vou citar uma delas, o produtor que queria fazer, iria lá, fazia um requerimento, e de acordo com a jusante, é aquele que está mais na cabeceira do ribeirão, iria ser os primeiros, porque facilitaria o processo da análise para outorga. Então, existe uma lei municipal aprovada no mandato passado, que a gente tem que ver se essa lei está sendo aplicada ou não, que ajuda bastante na questão da outorga, porque barateia o custo. Obrigado pela parte.
Sim, essa lei está em vigência, só precisamos exigir que o executivo ela possa pôr em prática essa lei, né? E nós sabemos também da deficiência de um corpo técnico da nossa Casa da Agricultura para fazer esse trabalho. Porque que você é a única pessoa que faz esse trabalho, é Osmar, para fazer esse trabalho. Então, para que o poder público do nosso município pudesse atender as pessoas que não podem, teria que contratar um engenheiro com especialização em mananciais. Né? E nós não temos. Então, precisamos também cobrar do nosso executivo. Eu queria também, aqui terminando a minha fala esta noite, que nós vemos também a falta de consciência de muitos lavadores de legumes que usam água do ribeirão, na mesma em plena cidade, eles retiram água, lavam a mercadoria e soltam no próprio ribeirão. Puxa vida, debaixo do bigode das autoridades aqui, ninguém toma uma providência. Eu acho que são pessoas que têm condição de montar seu lavador longe dos recursos hídricos do município, e eles estão tranquilos lá, usando, sujando o rio, enfeiando a cidade. Olha, acho que para que todas as coisas caminhem bem, é necessário que todas as pessoas se comprometam. Muito obrigado a todos.
Vereador Nelson Preste. senhor presidente, nobres colegas vereadores, população presente, boa noite. Bom, eu acredito sim que é uma preocupação muito grande sobre o problema da água. Nós sabemos que nesse rio Pirapora, só o rio Pirapora tem 860 nascentes de água. Então, não é para faltar água. O problema é falta de conscientização das pessoas. Eu acho que se todo mundo fazer a sua parte, não precisa aí fiscalização, não. Sabendo, todo mundo está sabendo que a água vai diminuir. Está diminuindo. Então, o que, que tem que fazer? É conservar a nascente. A turma vai falar, a água está acabando. A água não está acabando. A água está deixando de subir para cima. A água está indo para as veias, por baixo da terra. Ela não está acabando. Mas o que, que acontece? As pessoas têm que conservar a nascente. Se não conservar a nascente, provavelmente, em vez de conservar aquelas nascentes, estão jogando, aterrando, tirando os matos. Então, vai sim mesmo, está diminuindo e vai acabar. E isso pode ficar sossegado, que se não tomar uma providência, as coisas andam muito devagar. Já quantos anos que a gente está aqui nessa casa, vem a preocupação, vem vindo, e continua o mesmo. Acontece que nem aconteceu lá com o Museu do Rio de Janeiro. Mesmo sentido, não tomaram providência, o que, que aconteceu? Pegou fogo. Lá perdeu-se, lá foi a história do Brasil. Acabou-se tudo em nada, coisa lá que tinha um valor imenso, de 200 anos atrás, foi tudo embora, por causa que eles não tomaram providência, eles não cuidaram daquilo lá, não tomaram, não quiseram saber de ver uma parte da eletricidade, e deu um curto-circuito lá e pegou fogo, foi o que aconteceu. É a mesma coisa. Se você não tomar providência, numa hora ou outra, a bomba explode. O estupim está aceso. Então, gente, eu acho que isso daí é muito preocupante. O que tem que ser feito esse trabalho? Tem que ter uma pessoa específica para isso. Agora, coloca uma pessoa que tem que tomar conta de 20 coisas, 30 coisas numa vez só, no fim não acaba fazendo nada. Isso aqui é tão sagrado que nós aqui, o próprio município, tem que ter uma pessoa para tomar conta disso aqui. Para explicar para os produtores, ir lá em cima dos produtores, dos proprietários que tem a nascente, para explicar o significado disso daí. Então, tem que mudar e cobrar muito esse pessoal. Então, eu acho que a gente precisava... eu acho engraçado, a gente também fala muito aqui, sabe? Eu sou sincero, eu acho que a gente fala muito aqui e não toma providência. Eu acho que nós, vereadores, temos que pegar e marcar uma reunião com o prefeito e chegar e puxar aquela turma na xincha. Nós temos que marcar uma reunião, nós temos que falar, mas também nós temos que agir. E lá, tem que ir lá marcar, falar o prefeito, o que está acontecendo? Vamos falar com a pessoa da Casa da Agricultura, o que está acontecendo que não toma providência? Para ver se o negócio caminha. Porque está muito devagar. Depois que explodir tudo, não adianta. Depois que a bomba explodir, aí não adianta ninguém reclamar. Eu sou dessa opinião. Eu acho que a gente tem que pegar, reunir, falar, os vereadores não estão contentes, vocês têm todos os seus direitos de chegar e falar, não, vamos lá conversar, vamos cobrar e vamos bater em cima disso daí, para ver o que está acontecendo. Porque já faz um ano, mais de um ano que já falaram isso aí e todo mundo ficou quieto, ninguém falou mais nada. Você entendeu?
Então, eu acho que é hora de nós pegar, vendo o que está acontecendo, agir, porque a coisa não é brincadeira. Não é brincadeira. Você vê, Piedade, você vê que coisa. Ainda bem que na gestão passada, o vereador Mauro estava junto comigo, Samuel, a gente segurou um pouco, porque nós tem um pedido no município, 86 para explorar o nosso município, que tem pedra, caulim, é um monte. Piedade é rico, gente. Piedade tem tanta coisa, 86 pedidos tem na prefeitura. Vocês podem, se quiserem, acho que podem ir levantar lá, que eu me passaram isso daí para mim. Eu não fiz por escrito, foi verbalmente, mas me passaram isso por para mim. Até, acho que até na propriedade do vereador tem lá uma propriedade que até um amigo dele quis explorar lá, depois o vereador entrou no meio aqui e não deixou. Um amigo dele lá, que pega uma parte da terra lá. Estou falando, estou certo ou estou errado, vereador? Pode responder. Não, eu sei que não é o senhor, mas teve um amigo lá, que faz parte lá, que queria explorar essa propriedade, que caía diretamente no rio Sarapuí. Ia ser uma desbasta.
Então, senhor excelentíssimo, senhor vereador, então a gente sabe que houve lá, na propriedade do meu falecido pai, hoje, que pertence à nossa família, um trabalho de uma empresa mineradora. Durante 10 anos, eles constataram que existe material lá que não é material nobre, mas que dá para construir. Uma parte dá para usar na mistura de cimento, tijolos desse baiano. É uma argila muito rica que tem lá, que dá para ser explorada. Então, na época, causou muita polêmica, porque tinha um vereador desta casa aqui que ele andou explorando politicamente isso daí. E até o Saqueiro, que está aqui, presenciou às vezes um embate. Eu nem vereador era, porque ele usou aquilo lá como um instrumento para se promover politicamente. Sabia que lá me irritou muito, sabe? Porque eu entendo de um pouco de lavoura, mas... Se eu quero estudar sobre mineração, eu tenho que contratar um geólogo, que ele tem toda uma capacidade para ver os danos ambientais que possam ocorrer naquela exploração. Sabe? Mas eu, desde que eu sentei nessa tribuna, é a primeira vez que eu venho falar sobre isso. Eu vejo que desde que haja uma pessoa formada, que faça todo o estudo ambiental, o que vai prejudicar, e eu não vejo nada contra, sabe, a exploração, não porque está no meu sítio lá, porque a exploração do meu sítio ela é uma mineração, como pode dizer, não é material nobre, então a última assinatura seria de nós proprietários. Se nós não assinarmos, mesmo que a prefeitura assine, não acontece nada lá. E eu não tenho nenhuma vontade de assinar esse termo.
Bom, então, quero dizer que não foi conversa fiada. Tem lá e esse amigo, um lá que faz vizinho com o senhor lá, queria explorar, que justamente que pegava na beira do Rio Sarapuí. Muito obrigado, vereador. Deixa eu só, terminando aqui, eu quero explicar para vocês, antes que termine o meu prazo ali. Eu quero parabenizar um pessoal ontem. Eu até fui numa festa ontem lá na ECO, no município de Itaperaí, que foi formado pelo 4x4. 4x4 é um carro 4x4 que é Jeep, essas caminhonetes. E eu tive essa oportunidade de ir até lá. Eu fiquei muito emocionado, porque foi com arrecadação para o câncer. Eu fiquei bobo de ver como tem gente ainda bom nesse mundo. A turma fala que o mundo está perdido, mas não está tudo assim, não. Porque eu vi pessoas lá, ontem lá, que olha, ajudou.
A arrecadação foi mais que tinha umas mil e tantas pessoas nesse evento lá. Eu acho que isso daí foi o primeiro evento. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu já vou concluir. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu acho que qualquer lugar deveria fazer, porque o pessoal ajuda. Para vocês terem uma ideia, como o povo ajudou. Tinha um galo no leilão. Você sabe por quanto saiu esse galo? Saiu por R$800 esse galo. R$800. R$800 saiu um galo. Então, todas as coisas lá, não passou, foi pouca coisa que saiu menos de 500. É 500, 800, 500, 800. Parece que a turma fazia uma questão. É, a gente ficava olhando, porque a gente não tem todo esse dinheiro para ficar, não é verdade? Mas a gente colaborou no que a gente pôde, a gente tentou colaborar. Eu acho que isso daí eu vou pedir ao senhor vereador que eu vou mandar um documento pedindo para ajudar essas pessoas aí, fazer um agradecimento, né? Para que isso daí se torne uma realidade, né? Obrigado, senhor. Vereadora Marli.
Excelentíssimo presidente, nobres vereadores, população aqui presente, imprensa, a todos vocês aqui, meu boa noite. O que me traz também a essa tribuna, vendo aqui, né, o requerimento do nosso vereador, que nos colocou essa preocupação, então eu vejo isso de duas maneiras muito importantes de a gente refletir, de a gente fazer uma reflexão. Primeiramente, eu vejo assim que falta uma vontade política mesmo, claro. Isso nós não podemos ver que isso, para ocorrer algo, tem que haver uma vontade política. Porque até o nobre vereador citou aqui na Amazônia, em tantos lugares, quantos desmatamento. E às vezes a gente vê que isso tudo é em busca de poder e de dinheiro. Simplesmente isso. Que às vezes as pessoas ela não cuida, porque o nosso mundo, vamos dizer assim, a natureza, já foi refletido muito isso, ela também é a nossa casa. Como a gente cuida da nossa casa, nós também devemos cuidar da natureza. Só que eu vejo também que falta uma vontade política, no geral, né? Mas também colocando aqui para o nosso município, mas também de contrapartida, é aquilo que o nosso vereador falou. A gente não tem uma educação, vamos dizer assim, no mundo das pessoas, cuidar da natureza. Então, isso vem de berço. É como o nobre vereador Adelso falou. Se eu não ensino, dentro da minha casa, a gente saber separar o lixo, porque também isso contamina, né, a natureza, o nosso meio ambiente, isso também dá problema nas nascentes, a sujeira em si. Então, algo precisa ser feito mesmo, tanto de uma vontade política, mas também de uma conscientização mesmo, com certeza. A gente vê isso. Então, a gente vê que as pessoas também não colaboram. E às vezes, nós estávamos conversando um pouquinho rapidamente ali com o Geraldo, nós que somos lavrador, o Adelso também sabe, muitos aqui sabem, para a gente fazer uma bacia de contenção, você não tem noção quanto que a gente gasta. Para evitar aquela erosão que vá lá e vá, né, por exemplo, invadir lá o vertente que a gente tem. E o que a gente, às vezes, tem de contrapartida, de ajuda a nós lavradores? Nada. E se der uma chuva pesada, aquela bacia de contenção que a gente gastou lá, R$1.000, R$1.500, para você limpar aquela bacia de contenção, numa chuva pesada, já se perdeu tudo, novamente você tem que ir, novamente, pagar novamente a máquina para limpar aquela bacia de contenção para você poder, né, preservar a nascente de água. Então, a gente vê que essa conversa aqui dá um debate, de um fórum de 3 dias, porque são facas de 2 gumes. Que às vezes, para a gente conseguir fazer uma limpeza de tanque, que às vezes é necessário não desmatar, mas uma limpeza normal, a gente tem problema. Se a gente for denunciado, a gente é multado. Então, são situações que nós, como disse muito bem aqui o vereador Adélcio, que nós teria que ter uma reflexão e pensar na nossa realidade como município de Piedade, como fazer isso. Por exemplo, em relação à água que vocês estão dizendo. Claro que a gente percebe que, ano a ano, a chuva está diminuindo também. E a gente sabe disso. E a água precisa ser cuidada, a água precisa ser tratada, zelada. Mas existe também, né, de contrapartida, as pessoas também cuidarem lá do seu tanque, né, da sua vertente, da sua água. A gente não vê isso também. As pessoas também judiam de as coisas, a gente vê, como dizia o Adélcio também aqui, nós que somos lavradores, nós precisamos desse apoio, de pessoas qualificadas para nos ajudar, até em questão mesmo de irrigação. Nós estamos super atrasados. Hoje existe modelo de gotejamento que vai evitar gasto desnecessário da água. Então, precisa realmente as pessoas ajudar também o agricultor. Ele não tem todo esse conhecimento. Ele precisa de uma vontade política e, ao mesmo tempo, vontade, né, de, como disse muito bem o vereador aqui, Adélcio, de pessoas capacitadas de ter um planejamento. Nisso tudo. Você não consegue administrar num bolo só. Tem que haver pessoas específicas para orientar os lavradores. A gente vê isso. Não só o desmatamento, mas os tanques, quanto assoreamento está acontecendo no nosso município. E é preocupante, sim. A gente vê essa necessidade.
Então, permita uma parte, vereador.
Pois não.
Só para salvar. É o seguinte, eu acho que o que eu acabei de falar agora há pouco aí, e eu torno a repetir, eu acho que a gente tem que cobrar, porque a Casa da Agricultura, ele tem que ter, sim, um trator, ele, como tem esse trator que faz arar a terra, ele tem que ter uma reta escavadeira para fazer essas bacias de contenção.
Sim.
De qualquer jeito. Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer um requerimento, temos que ir atrás, ver atrás desses pessoal que vem buscar voto aqui, através de uma emenda parlamentar, para que nós conseguimos uma máquina dessas, máquinas que faça esse serviço para o produtor, porque o que a senhora acabou de falar aí, que fica nessa empresa, e na situação que está, não é qualquer um que possa pagar.
Não consegue.
Não é verdade? Então, eu acredito que a gente tem, sim, nós temos que fazer uma comissão aí, principalmente o pessoal que é da agricultura aí, por favor, os vereadores da agricultura, eu cobro vocês aí com maior respeito, que vê essa, para nós esse problema. Porque tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito, sim. Não é possível. Aqui é uma município agrícola. Então, vai ter que ter um jeito. Obrigado, vereadora.
Eu que agradeço pela parte. Então, eu queria concluir. Então, há uma necessidade mesmo de a gente ver, porque nem todos conseguem fazer isso. E a água, e as pessoas estão ficando sem água, em tanque, né, em reservatórios. Cada ano as pessoas estão tendo dificuldade de plantar, porque não está tendo esse olhar, essa preocupação voltado aos nossos agricultores. Pois não.
Thank you.
E também a gente não está exigindo tudo, eu acredito. É uma parceria. Se tiver uma parceria do nosso município, de contrapartida, que auxilie os nossos vereadores, nós já vamos avançar muito para que eles possam preservar a água, para que eles possam plantar. Porque vai chegar um momento que nem plantar a gente vai conseguir plantar. Então, daí não é só falta da água, é falta do alimento também, né? Então, é necessário a gente perceber. Eu também queria concluir, como fiscalização também, nós, vereadores, foi falado muito e é o nosso papel. Eu queria também aqui partilhar para vocês aí todo o trabalho que foi feito lá na Vicinal Carolina Paz Grangeiro. Acredito que vocês foram até lá. Foi um trabalho muito bem feito. E a gente quer que isso realmente é papel mesmo da administração, mas a gente tem que realmente olhar, já estou concluindo, olhar com bons olhos todo o trabalho que foi feito lá na limpeza do acostamento, um trabalho realizado que a gente quer parabenizar. Queria também citar o setor ali do bairro Piratuba, Garcia Ortizes, que eles estão fazendo um trabalho muito bom nas estradas lá. Então, a gente está acompanhando todo esse trabalho e a gente vê o quanto que precisa não setorizar, como nós já debatemos muitas vezes aqui, o quanto que isso dá um rendimento nessa parte de preservação das nossas estradas municipais. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Mauro Vieira.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população presente, imprensa, uma boa noite a todos. Bom, eu gostaria de falar aqui, primeiramente eu gostaria de fazer uma sugestão, né? Como foi colocado aqui a questão de uma reta escavadeira, que seria de fundamental importância para a Casa da Agricultura, para dar esse suporte aos produtores rurais, tendo a consciência que a produção agrícola é o que movimenta o nosso município, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, nobre presidente, porque a gente sabe que todo final de ano a Câmara devolve para a Prefeitura um grande montante em dinheiro. Inclusive, esse ano já foi devolvido em torno de R$300 mil, que foi para fazer o recapeamento lá do asfalto do Jurupará. Então, eu gostaria também de dar a sugestão, né, da possibilidade da gente conversar com a administração para que essa nova devolução de dinheiro da Câmara seja colocado por uma reta escavadeira para a Casa da Agricultura. Né? Eu acredito que o ano passado, se não me engano, foi 2 milhões que foi devolvido, esse ano vai ficar próximo disso novamente.
2 milhões e meio.
Então, esse ano com certeza vai ficar próximo disso novamente. Então, eu acredito que seria importantíssimo essa colocação, né, para que a administração use parte desse recurso, que não é o todo, é uma parte dele, para comprar uma reta escavadeira. Outra questão também é uma lei aqui que o nobre vereador Daniel mostrou para mim. Ele não citou essa lei, mas eu gostaria de citar, que é a lei número 3.908, de 22 de abril de 2008, que diz: institui o programa Viva o Verde, viver, entre parênteses, no âmbito do município. O artigo 1º, ele diz o seguinte: fica instituído o programa Viva o Verde, viver, no âmbito do município de Piedade, tendo como meta estabelecer medidas que garantam o aproveitamento dos recursos naturais em benefício da coletividade, da perspectiva do meio ambiente e em parceria com o governo do Estado de São Paulo. Vou pular o artigo 2º e vou ler o artigo 3º. O produtor deverá ser orientado pelos órgãos municipais competentes, antes do plantio, que respeitem as áreas de mananciais e as nascentes, que abastecem os rios Pirapora, Sarapuí, Turvo, do Peixe e a represa de Tupararanga. Né? Então, existe uma lei aqui, ó, a gente tem que realmente fazer que essa lei, né, seja colocada em prática. Gostaria de citar também, com relação à preservação, ao Rio Pirapora e outros rios, lógico, mas eu vou falar mais com relação ao Rio Pirapora, porque o meu terreno está localizado na bacia desse ribeirão. O que acontece? Eu falo isso de conhecimento próprio. Antigamente, esse ribeirão não tinha problema com assoreamento. Por quê? Porque era liberado tirar areia no apá. Daí chegou um momento que o ambiente falava assim, não pode tirar areia porque isso vai prejudicar. Isso vai prejudicar o meio ambiente, isso vai acabar com o ribeirão, vai acabar com o barranco e tudo mais. Só que hoje em dia a gente vê que isso não é verdade. Porque naquela época, quando se fazia esse trabalho no apá, aquela pessoa tirava o sustento para casa, que ajudava na economia para ela, e o ribeirão não era dessa forma. A partir do momento que se parou de fazer esse serviço, o ribeirão assoreou. Eu falo isso por causa própria, pelo terreno onde eu moro. Como está assoreado aquele ribeirão? Tinha um rapaz que tirava areia lá, um dia a polícia ambiental chegou e falou para ele, você não pode tirar, pode parar, se você continuar aí, você vai preso. Ele parou. Agora eu queria ver quem que ele vai multar então, porque está todo assoreado. Então ele estava ajudando, em vez de atrapalhar o meio ambiente. Então essa lei de meio ambiente muitas vezes fica confuso. Tem que ser melhorado. E talvez uma possibilidade de uma lei municipal para que libere algum tipo nessa área, algum tipo de serviço nesse sentido, que possa ajudar esse desassoreamento. Outra coisa também existe, desta casa aqui, de minha autoria, duas indicações com relação ao ribeirão, que é a principal fonte de captação de Piedade, que é o Rio Pirapora, o que está sendo feito para o desassoreamento do ribeirão. E a gente viu que, na verdade, não está sendo feito nada. O ribeirão está cada vez morrendo mais, assoreando mais, e ninguém está fazendo nada. A administração não faz. Qual é o projeto da administração nesse sentido? Não tem. Pelo que a gente percebe, realmente não tem. A gente tem que cobrar mais disso deles.
Vereador, o senhor permite uma parte aí?
Fique à vontade.
É um negócio meio complicado. O que passa na cabeça? Veja bem, nós aqui tem toda essa riqueza que nós temos aqui. Mas não é só Piedade que vive dessa água. Eu acho que tem vários municípios aqui para baixo que estão dependendo dessa água. Agora, eu acho que segurar a vaca para outro mamar é fácil. Então, o que tem que ser feito? Eu acho que nós devemos, que nem, por exemplo, o nosso prefeito, ele é vice-presidente da metropolitana dos municípios. Que eles têm um grupo aí que eles fazem. Levar até o nosso prefeito para que cobre desse pessoal também, que ajude o nosso município a fazer esse tipo de coisa. Porque não é só nós que estamos usando essa água. Eu não sei se estou certo ou estou errado, mas eu vou procurar saber isso aí. Porque eu acho que eles também têm obrigação, ou então, pelo menos, o Estado, socorrer nós aqui, Agora, só o município nosso que paga o pato. Então, eu acredito que também o Estado tem que dar um apoio, e isso daí tem que cobrar do nosso prefeito. Amanhã, eu já vou falar com ele sobre esse negócio. Vou sim, porque eu acho que não é justo. Eu acho que tem que ter a colaboração de todos. Obrigado, Dan.
Eu que agradeço. Só uma colocação, vereador, rapidinho, já devolvo a parte para o senhor. Aproveitando essa oportunidade do presidente estar falando, realmente eu acho perfeito essa colocação. Eu gostaria de colocar aqui a oportunidade que a gente vai ter, que é a 16ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba. Isso aqui é um convite que foi encaminhado aqui para cada vereador aqui dessa casa, e vou ler para todos possam ter ciência disso. Vimos convidá-los para a 16ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba, a realizada no dia 12 de setembro de 2018, quarta-feira, às 9h30, no Olinda Kraut Club, localizado na rua Saladino Araújo Leite Oliveira, na Olinda, que todo mundo conhece. Esse convite é do José Tadeu Rezende, que é vice-presidente da região metropolitana, e do Álvaro Francisco Figueiredo Júnior, que é o do vice-prefeito aqui de Piedade. Então, essa é a oportunidade que a gente vai ter de poder estar cobrando isso, né, de todos ali que compõem essa região metropolitana, que vai ter essa reunião aqui. Fique à vontade, nobre vereador.
Reunião nossa, uma reunião nossa, nós vereadores, com o prefeito antes dessa reunião, para levar uma sugestão e acompanharmos esse nosso pedido sobre o meio ambiente, sobre a compra da máquina, limpeza do rio, alguma coisa, nós temos que sentar, porque temos duas leis. A Celeste está com uma, tem razão, duas leis.
Sim.
Já a preocupação há 11 anos atrás. Então é hora de marcar uma reunião, o presidente marcar uma reunião antes dessa reunião da região metropolitana, para que levarmos sugestão e acompanharmos o prefeito, dizendo que nós queremos isso e precisamos disso.
Agradeço a parte. Uma outra questão que gostaria de colocar também é com relação não só ao assoreamento do ribeirão, mas sim à contaminação, né, do rio, que é por esgoto. É um grande problema que a gente tem no nosso município, que a gente sabe que isso acontece. Né? Quem deveria dar esse suporte seria a Sabesp, mas talvez por um crescimento desordenado do nosso município, fica dificultoso para ele. Né? A gente sabe de toda essa preocupação que a gente tem com relação ao Rio Pirapora. Né? Foi aprovado nesse ano a expansão do rio, a expansão do perímetro urbano, que é justamente em cima desse ribeirão. Né? Naquela época, essa foi a minha maior e grande preocupação na poluição desse rio, que talvez isso aumentaria esse problema. Né? E outra coisa também que eu percebo bastante que acontece no nosso município é alguns containers localizados próximo do ribeirão. A gente sabe que existe a deficiência desse serviço. Sim, já estou concluindo. A gente sabe que a gente tem uma deficiência nesse serviço, né, da coleta de lixo. Em alguns momentos ele transborda, a gente sabe disso, e esse lixo acaba indo no ribeirão, contaminando mais ainda. Então, teria que ser pensado também nessa questão de deixar esses containers um pouco mais distante. Né? Bom, teria mais que falar, mas o meu tempo está curto. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado.
Não havendo mais vereadores inscritos na explicação, vereadores inscritos, consulto, senhores vereadores, se dispensa o intervalo de 15 minutos? Sim? Então passamos para a hora do dia. Moção de congratulação. Número 12/2/18, da autoria do vereador Mauro Vieira Machado. Moção de congratulação do esportista de luta de braço Kaique Vieira de Paula. A moção já foi lida, o senhor dispensa a leitura. Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, ou que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Moção de congratulação de 13/2018, da autoria do vereador... vereador Mauro Machado. Moção de congratulação do esportista da luta de braço, Kaique Vieira... Cordeiro. A moção também já foi lida, senhor.
Questão de ordem. É Kelly Vieira Cordeiro.
O que é?
É que aqui está errado, mas é Cordeiro, na verdade. Isso.
Kelly
Vieira Cordeiro.
Vieira Cordeiro. Ah, está escrito em letra de forma aqui. Coloco em... A moção já foi lida. O senhor dispensa a leitura? Coloque em discussão a moção. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a moção. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Moção aprovada por todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo de 10 de 2018, da autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Confere a Tereza de Oliveira Ronda. Aqui está Roda. Escrevi errado aqui. Rosa. Deixa eu mudar aqui. Roda. É Roda aqui, Tereza. Tereza. Onde que eu li aqui agora, cara? É Tereza Rosa, de extensão das professoras de mérito. O projeto já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissão.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7251-2018. Projeto de decreto legislativo número 10-2018, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 29-08-2018. Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amon Silveira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de decreto legislativo número 10, do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo do parecer jurídico, não há objeções do presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi Yoshizaki, vice-presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, a que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei, projeto e decreto do Legislativo número 11/2018, da autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Confere a Maria Mercedes Garcia de Gomes a distinção de professoras eméritas. O projeto também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Peço ao senhor secretário que leia os pareceres das comissões.
Processo 7252-2018, projeto de decreto legislativo número 11/2018, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões 29/08/2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amon Silveira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de decreto legislativo número 11/2018, do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Wagner Takeshi Yoshizaki, vice-presidente, Nilson Maria Santos Godinho, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Proposta de emenda da Lei Orgânica número 10 de 2018, da autoria da mesa da Câmara. Acrescenta o inciso 8 do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal de Piedade. A proposta já foi lida. Senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7255/2018, proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 10 da Mesa Diretora. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente proposta de emenda. Sala das Comissões, 30 de 8 de 2018, Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente, e Alex Pior da Silva, membro.
Em discussão, a proposta. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores. Proposta emenda da Lei Orgânica número 11 de 2018, da autoria da mesa da Câmara. Moção de repúdio do ADPF número 442 contra o seu intento de descriminalização do aborto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, essa aqui já foi na era.
É o sexta, é a proposta emenda à lei orgânica, número 11.
Então não é aquele debate. Então, desculpe, aqui eu passei, já estou pulando a carroça na frente do boi de novo. É a proposta da emenda da lei orgânica, número 11, 2018, da autoria da mesa da Câmara. Altera a redação do parágrafo único do artigo 26 da lei orgânica do município de Piedade. A proposta já foi lida, senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7256/2018, proposta de emenda à lei orgânica do município, número 11/2018, da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo do parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda. Sala das Comissões, 30 de 8 de 2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente, Alex Pereira Silva, membro.
Coloque em discussão a proposta. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a proposta. Aquele que for favorável. Permanece sentado, que for contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores. Eu vou ler aqui, então, está escrito aqui, né? Proposta da emenda da Lei Orgânica número 12/2018, altera a redação. O que é aqui? Do capítulo do parágrafo único do artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Proposta já foi lida. Senhor, dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da comissão.
Processo 7257/2018, da Comissão de Justiça e Redação. Proposta, emenda à Lei Orgânica do Município número 12/2018, da mesa diretora. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções à presente proposta de emenda. Sala das Comissões, 30 de 8 de 2018, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amancio Silveira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro.
Coloque em discussão a proposta. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a proposta. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Proposta aprovada por todos os vereadores. As propostas serão incluídas para a segunda deliberação da sessão do dia 17/9/2018. Não havendo mais projeto nem pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa presente sessão.